Too literal, too violent, too metaphorical, too dark. Here, we have the protagonist, but where's the antagonist? Huh? Where's the drama?
Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Paty?
Clima de Natal?
Climinha de Natal, mas Natal diferente.
É, ruim. Acho que a gente pode resumir. Basicamente, para esse Isso é Cinema, a gente queria assistir alguns filminhos de Natal para começar a entrar no clima. A gente não queria ver os filminhos de sempre de Natal, né? Então a gente pensou que recortes que a gente pode fazer aqui para ver uns filmes diferentes. E aí a gente escolheu filmes de terror de Natal fora de Hollywood. Qualquer lugar do mundo, menos de Hollywood. A gente escolheu 5 que a gente vai conversar com vocês hoje.
É isso, né? É aquela coisa, a gente sempre vem tentando trazer algo diferente.
É.
Mas não significa que seja sempre bom. Às vezes a gente se engana,
Isso.
né?
É.
Mas é isso. Acho
Então,
que.
basicamente, esse é um episódio de filmes de Natal, não hollywoodianos, trash. Então, se você também tem gente que gosta, né?
É, real. Assim, teve alguns até que eu me diverti assistindo, mas não é o. Eu não senti medo. Esse é o lance, tá ligado?
Exato, é. Não é horror, 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 assim.
Exatamente. Eu queria ver a
É.
subversão do Natal. Outro esquema.
Então, a gente sempre pede isso. Deixe, se você conhece filmes que subvertem a ideia do Natal aí, de terror natalino, deixa aí de recomendação pra gente. Quem sabe ano que vem a gente faz um repeteco desse tema e aí escolhe um pouquinho melhor.
É,
Basicamente.
real. Acho que é um ponto a se pensar quando se fala em filmes de
É.
terror, principalmente os de
Pois é,
Natal.
pois é. Vamos começar por qual? Vou deixar você escolher, a gente vai daí.
Ah, vamos na ordem da nossa tabelinha então, pô.
Então, fechou. Então a gente começa com Rare Exports, um filme da Finlândia.
Isso aí.
Muito curioso. Primeiro filme que eu assisti da Finlândia.
É.
Eu acho, na minha lista, pensando aqui, não é muito comum ver filme deles vindo para cá. Na verdade, não veio para cá, né? A gente teve que. Foi um grande mérito da SP, que você já tá super profissional nele. Então, a maioria desses filmes, inclusive, foi no método da SP, né?
Isso,
Não é muito
todos.
fácil de achar.
É
É,
verdade.
não são fáceis de achar. Mas aí a gente foi lá pra Finlândia, onde dizem que é a casa do Papai Noel. E aí o filme meio que parte desse princípio, né? Que o mito do Papai Noel nasceu ali e ele entrega como um mito verdadeiro, mas o Papai Noel não é o Papai Noel bonzinho, gordinho, fofinho, que todo mundo conhece. O mito na Finlândia, o Papai Noel é maldoso. Ele gosta das crianças malvadas porque ele machuca as crianças.
Malvado, malvado.
Malvado, exatamente. Ele subverte nesse sentido, né? Mas não é assim.
É,
Assusta.
ele é meio que uma aventurona, né?
É, acho que sim. Até porque tem um menininho, né, que descobre, né, algumas coisas sobre o Papai Noel. Ele meio que vira o centro da narrativa, né, do meio pro final ali. Então acho que é mais uma aventura do que um filme de terror, eu concordo.
Eu fico muito impressionado com o seu empenho com esse podcast de achar centro narrativo em qualquer um desses 5 filmes. Mas assim,
Tem. Agora é bom,
sim.
aí são os 500.
Mas assim, é isso. Eu acho que acaba sendo uma aventura infantil ali, com algum toque de violência um pouco mais exacerbada. Mas pô, é quase um videogame, assim, nesse sentido de aventura e tal. Tipo, ele lembra muito uma coisa mais. Também gamificada, sabe? O filme meio que cumpre umas quests, sabe? Uma parada meio
É
assim.
verdade.
Ele
É
tem um pouco
verdade.
essa dinâmica. Eu também sou empenhado, eu só acho que é
Viu?
surpreendente a gente fazer isso.
Eu acho, mas eu achei assim, pelo menos para crianças assistirem, acho que também não poderia ser tão
Não.
violento.
Sim.
Apesar de ter algumas cenas aí um pouco mais intensas, não poderia ser tão violento. E aí eles também quebram o mito de que Papai Noel era um só, né? Na verdade, Papai Noel é como se fosse um povo
Isso.
do mal, assim, e aí vários deles. E aí tem uma cena aí que eu acho que deveriam ter. Eu não sei como foi nos cinemas da Finlândia, mas deveriam ter censurado, né? Os Papai Noel, eles aparecem, os Papai Noel aparecem todos pelados, assim, esse monte de veinho. Não foi agradável. Talvez essa tenha sido a cena de horror mais realmente assustadora do filme.
Sim. Eu acho que, eles tentaram dar era uma parte um pouco mais dramática também, né? Eles tentaram
Exatamente.
intensificar os sentidos ali. E além de não ter casado com a ambientação do filme mesmo, foi meio cringe.
Foi. E também, assim, a resolução, né? Que, bom, enfim, se vocês não gostam de spoiler, pulem aí uns minutinhos, mas
Sim.
a resolução de que a Finlândia passaria então a treinar esse povo, né, de Papai Noel e a exportar, daí vem o título do filme. É também uma coisa meio boba, assim, tipo, dá a impressão de que não tem mais nada na Finlândia, gente. Se exportar Papai Noel uma vez por ano só, tem o export. Achei meio. É muito infantil, mas mesmo para um filme infantil é meio bobinho, assim,
É,
de verdade.
real, não, mas é verdade. Eu acho que ele fica nesse naipe, assim, de ser um. De tentar ser um. Sessão da tarde, assim, meio. Sabe?
É,
Meio que foi, sei lá, o que os
exatamente.
Gremlins se tornaram, alguma coisa do tipo. Só
Só que de Papai
que
Noel, né?
de Papai Noel e mais fraquinho, assim, tipo. Uma
Né?
construção muito. Que dá na cara, muito óbvia, muito superficial também. Mas é
E
isso,
tem o
tá lá.
clichêzinho, né? Do pai solteiro, amargurado. A gente não sabe o que aconteceu com a mãe do menino, pelo menos eu não me recordo se eles falam. Então aí tem o clichêzinho, o pai solteiro, amargurado, preocupado com dinheiro, ele não dá muita atenção pro menino. Aí também é um clichêzinho, acho que uma trope, como os jovens falam, que também já tá um pouco batida, assim, a gente já viu muito,
Sim.
né?
É isso. Mas assim, é a Finlândia no cinema, né, gente? Vamos comemorar aí. A Finlândia não tem só
Vamos
gelo e
assistir,
aurora
pô.
boreal.
Tem Papai Noel também.
Isso aí, tem Papai
É
Noel.
o que dizem. É o que dizem.
Toda a representatividade finlandesa no cinema. Muito bom.
Mas tá aí uma coisa boa, o filme é bem curtinho. Tem 1h20, acho que
Sim.
uma coisa assim, né? Você não
Sim.
perde muito tempo de vida com um filme desse. Não, nem precisaria também. Pelo menos eles são muito sinceros nisso. Não precisa de 3 horas para contar essa história. Então eles realmente entregam um tempo mais curto. Eu
Perfeito.
aprecio.
Isso é verdade. Isso tá certo. Parabéns. Parabéns. O tempo de duração do filme ser pouco,
Tá
ser
ótimo.
curto, é um grande mérito do nosso querido. Mas ele tem umas ceninhas engraçadas também. Piadinha.
Tem uns alíviozinhos assim.
É, piadinha de roteiro também, clichê? Sim.
Uhum,
Mas
sim.
ele faz a gracinha dele ali. Então, maneiro, maneiro.
É, tá valendo, tá valendo. Então, da Finlândia, vamos pra Austrália, né? Na verdade, esse filme é uma parceria Austrália-Estados Unidos. É, eu fiquei um pouco confusa se mais australiano ou mais americano, mas enfim. O filme chama Better Watch Out. Não sei como foi traduzido, eu não peguei a tradução. Mas também é um filme curtinho, a gente tá falando aí 89 minutos, 1h30 no máximo. E esse aqui é uma ode aos incelzinhos, né? As mini criaturinhas dos incelzinhos da internet, não é?
É, eles pegaram essa molecada dos Chains da vida, né? E incorporaram o espírito natalino ali. Pegaram todos os filmes do Macaulay Culkin.
É.
Botaram no liquidificador. E é isso. Voilà.
Todos esqueceram de mim e aí botaram, né, porque o menino fica sozinho, a família na verdade vai para uma festa de Natal,
Isso.
deixa o menino sozinho com a babá, que é aquele esquema, aí é um esquema bem americano, né, da babá, assim, a criança ter 12 anos, a babá ter, tipo, 18. E aí o menino tem uma apaixonite pela babá, também clichêzinho, né, só que ele é um incelzinho, então as coisas ficam meio assustadoras porque ele planeja dar um susto nela para que ele possa, de novo, mais um spoilerzinho, pulem aí um pouquinho, para que ele possa salvá-la e ser o grande herói, mas tudo dá errado, na verdade dá muito errado. É, e aí a gente vai descobrindo quem esse menino é de verdade e a forma como essa cabeça podre dele foi moldada, basicamente, não é mesmo?
Sim. E tem uma questão que ele também tem uma postura um pouquinho de riquinho rico, né? Então, realmente pega aí
É,
tudo de
exato.
relevância que o Macaulay Culkin produziu na carreira.
É, a inspiração é clara,
Sim.
a gente pode dizer isso, é verdade. Ali, mas assim, eles colocam um medo muito real de qualquer mulher, que é estar presa numa situação com um macho maluco, assim. Esse é um medo real, mas a
Sim.
forma, óbvio, como eles lidam com isso é bem trash, assim, a forma como as coisas vão se desenrolando é bem bizarra.
É, assim, boa parte do cinema de terror americano tá nesse naipe, né? Explorar um medo real, principalmente de mulheres ou de minorias. Acho que talvez o efeito de Run tenha sido aí, né?
Não, não é run, é get out. É
É,
corra.
Get Out, perdão.
É que traduziu como corra, né? Também não tem a ver, mas ok.
Enfim. Talvez o efeito do Get Out, né, de Corra, tenha sido uma boa inspiração
Verdade.
para esse filme, né? Você voltar a pegar medos reais e extrapolar isso no cinema. como terror. O problema todo é você executar isso muito bem, né, cara? Sem parecer uma caricatura, tipo.
Sem ficar caricato, exatamente. Eu acho que o horror, quando ele funciona, ele funciona. Quando ele aceita e abraça o trash de uma vez só, e aí você sabe, vai ser um slasher, vai ser um gore bem forte, e aí você sabe que ele não tá pautado em nenhuma realidade, ele tá ali pra entreter ou te deixar muito enojado em algumas cenas. Ou quando ele pega esse medo real e faz uma crítica realmente assustadora ao que acontece na sociedade que muita gente não vê. Acho que Geraldo, você que falou agora do Corra, é um ótimo exemplo, inclusive.
Sim.
É um horror que te deixa meio travado, assim. Ele não vai te deixar com nojo, né, daquelas cenas de sangue pra todo lado, tudo isso, mas ele te deixa meio travado na cadeira, porque é assustador o tipo, uma colonização interna, assim, uma coisa meio louca.
Essa parada.
E acho que eles tentaram ir nessa linha, né, com o Better Watch Out aqui, mas faltou um pouco de talento para isso, eu diria. Ou talvez carisma do elenco também, porque eu vou te falar, hein?
Ó,
Difícil.
faltou talento, faltou carisma, faltou efeitos especiais, porque tem hora que o sangue parece, tipo, ketchup real, assim,
Uma
né?
lata de tinta virou.
Consistência de ketchup, consistência de tinta. Então, assim, os enquadramentos de câmera no rosto para mostrar o sadismo do menino, tipo, sempre no timing errado, então ficava parecendo algo muito mais engraçado. Tem hora que você só tem vontade de rir, mas não mais pelo desastre que é o filme, tecnicamente, sacou?
Exatamente, é.
E assim, a gente nem é crítico de cinema pra avaliar um filme tecnicamente, a gente só gosta muito de assistir.
É.
E mesmo nós que somos, né, telespectadores assíduos, assim, ou no meu caso voltei a ser, eu consigo reparar que, pô, tem um atraso em alguma tomada e já passou o timing da cena. É estranho, é muito estranho.
A edição dele é estranha. O filme tem um tempo estranho também na
Sim.
forma como eles entregam as coisas. Tipo, você começa entrando na história, né? Porque essa é a proposta, então beleza. Você entra um pouco na história do medo, será que vão invadir a casa? O que que tá acontecendo? Mas eles mesmos, eu acho, dão um tiro no pé, revelando muito rápido o menininho. E aí, o problema também é que os meninos não são. O menino principal não é o Macaulay Culkin, né, cara? Ele não entrega o que precisava também, né? Tinha que
É.
ser um negócio mais tenso. Ninguém tem medo daquele moleque, vamos ser sinceros.
É. Falar em
Tipo,
medo nesses filmes todos que a gente assistiu é
não
complicado.
tem
Não
como.
tem
Não tem
como.
como.
Não tem como.
Mas é isso. De novo, um lado positivo, é um filme curtinho. Se você quiser assistir, tem aí um minuto, 1 hora e meia, mais ou menos. Dá pra ver uma tardinha que você tá de boa, sem fazer nada. Se você gosta de filme trash, acho que esse também é um forte candidato.
É isso. É isso. Vai lá, vai na fé. Aí vai
Vai
firme.
na fé.
Você pensou em ir, não repensa.
senão já era.
Senão já era.
Vamos então para Espanha, onde a gente vai assistir. A gente assistiu o Dia da Besta. O Dia della Bestia. Esse foi o que você recomendou porque você já tinha assistido muitos anos atrás, não é isso?
Então, quando era na época da minha infância, esse filme me colocou muito medo real. Eu posso contar a história se vocês quiserem ouvir. Se
Resumo o
quiserem.
livro, resume para galera. Se quem quiser pular um pouquinho para não ouvir, pode pular.
É, não, a história do filme é muito simples, né? Um padre, um roqueiro e um mago tentam invocar um anticristo no dia do nascimento dele pra tentar matar e livrar a terra do mal, sei lá, essa porra toda aí. A minha história é que quando eu tinha 7 anos eu ficava na casa da minha avó, meu tio é desenhista e ele tava nesses negócios meio tipo, existe uma força estranha que move o mundo. E ele começou a alugar muitos filmes de terror. E ele assistia na hora do almoço, que era quando eu chegava. Minha avó era salgadeira, tava vendendo salgado na rua. Era quando eu chegava da aula e ele saía 1 hora da tarde para poder ir pra aula dele. Ele era adolescente à época. E ele, um desenhista muito talentoso mesmo, tava fazendo uma pintura do demônio carregando uma mulher. E ele ficava reprisando a cena da primeira invocação, quando aparece o bode levanta. Ele ficava reprisando isso o almoço inteiro. Durante,
Nossa Senhora.
tipo, dias seguidos, sabe? E aquilo me deu um profundo pavor desse filme, do tipo de eu não conseguir nem mencioná-lo durante muitos anos da minha
Olha
vida.
só que loucura.
E aí eu fui assistir agora, e a única coisa que eu conseguia pensar foi: o pesadelo era com meu tio, não com o filme, tá ligado?
não é um filme. A premissa do filme é curiosa. E o timing do filme é muito bom, mas não é um filme que dá muito medo, assim, quando você vê quando adulto, mas eu imagino que para uma criança não seja um filme muito agradável de assistir, não.
Pô, é porque ele reprisava essa cena em específico, pô. Era o
Terrível.
pentagrama com um bode entrando e levantando, tá ligado? O tempo todo.
Foda. Você ficou com medo de bode depois?
Não, eu fiquei com medo desse filme em particular. Eu
Entendi.
não
Mas
consegui.
você,
Pode falar.
agora, assistindo o filme, depois de adulto, já tendo experimentado outras coisas na vida e tal, você ainda achou ele assustador
Não.
ou não?
Eu fiquei cagado até a hora da cena do bode, né? Mas depois que passou, eu fiquei meio puto. Mas é um filme que dá. É um filme que ele tem um roteiro mais redondinho, dá pra rir bastante do filme, inclusive.
Tem, eu
Tem umas
também
cenas
acho.
bem
Tem uns
engraçadas.
momentos exatamente que são muito absurdas, né?
Isso, tem um humor bem escrachado, assim. A própria composição dos personagens, o próprio comportamento do padre, sabe?
É.
E ele procurando materiais sobre ocultismo, sei lá, em banca de jornal, sabe qual é?
É, exatamente. Loja de música de heavy metal, tipo,
Isso.
é insano.
Toca esse disco aí ao contrário.
É, exatamente. É muito uma época Xuxa, né? Eu só
Sim.
pensava isso.
Mas dos filmes, assim, eu acho que é o mais encaixadinho de todos. Só que eu guardo essa memória de infância. E aí, né, o dia do nascimento do anticristo é dia 25 de dezembro. Então caiu na temática natalina também.
É, exatamente. Por isso que a gente assistiu nesse grupo aqui. E também para ver, para ajudar o Caio a superar esse trauma infantil, que ainda bem, deu tudo certo.
Sim. Tudo certo.
Você vai assistir esse filme de novo um dia?
Não, mas aí pela qualidade mesmo.
Esse aqui foi o único que a gente achou disponível online, não foi? Não, esse era
Isso.
um que estava na Filmoteca.
Filmoteca.com.br. Outro belo site de filmes fora do circuito, né? Filmes
É.
alternativos. Tem muita coisa maneira lá.
Tem mais de 500 filmes, pelo que eu vi lá. Bem interessante. E esse a gente achou lá. Então, se você ficou interessado em conhecer um pouquinho mais sobre o dia do nascimento da besta, que é exatamente no dia do Natal, e com três personagens completamente aleatórios se unindo para invocar a besta, o dia da besta é uma ótima pedida.
Sim.
De todos os trechos, acho que é o melhor
Sim.
dessa lista.
Com certeza. Isso
É.
fácil. É o único que parece um filme, inclusive.
Isso, é o único que pelo menos foi pensado, começo, meio e fim, né? Então, acho que ser encaixadinho, como você falou, é exatamente isso, faz todo sentido. Eles pensaram em entregar uma história, que tá ótimo já.
Exato.
Que já tá acima do que a gente esperava. A gente não sabia o que encontrar, né? A gente escolheu os filmes meio que aleatório. A gente entrou em listas online, filmes de Natal não hollywoodianos, e a gente foi puxando as listas. Foi isso que aconteceu, basicamente. Foi assim que a gente chegou nessas listas todas, nessa lista toda aqui. E aí a gente foi, vamos, né, para aventura. Estamos abertos para aventura, basicamente foi isso.
Exato.
Uma
Assim,
trilha.
se o nosso Natal for parecido com essa lista, a gente tá muito ferrado.
É.
Mas se ele for um pouquinho
Mas
melhor, a gente já tem que estar tá muito feliz. Entendeu?
isso, muito bom. Bom, então da Espanha a gente vai para o Reino Unido, onde a gente assistiu Ana e o Apocalipse. Vamos começar com as suas impressões, porque eu sei que você não gosta de musical, né? A gente não sabia que era um musical.
Não.
Como, o que que você achou quando começou a primeira música?
Cara, eu fiquei assim. Eu comecei a rir. Não sei por que não convidaram o Zac Efron, porque foi o único papel relevante da carreira dele, o High School Musical, né?
É, High School Musical com zumbis, né? No Natal. Esse é um
Exatamente.
resumo bom.
Então, poderiam ter feito uma homenagem chamando o cara pro elenco, nesse mesmo estilo, né? Que vários filmes, várias produções assim fazem. E eu acho que tá todo mundo muito feliz. Por tá tendo um apocalipse na cidade, sabe qual
Zumbis ainda, cara.
é? É, tipo, se fosse
Pô.
um musical assim, pô, tivesse uma gravidade também, não precisava. É um filme muito adolescente, né? Na sua composição ali,
É bem adolescente, é.
né? Mas se ele tivesse uma gravidade ali de tristeza e tal, né? Tivesse algum tempero das sensações, da urgência, da aventura, né? De todo esse Paranauê, tava maneiro. Só que todas as músicas são muito felizes. Tipo, tem alguém morrendo, tipo, o cérebro tá sendo comido e a música é muito feliz, sabe? Isso é muito isso esquisito, é cara. É muito
o arranjo
esquisito.
É meio bizarro. É, claramente eles tentaram fazer aí uma tragicomédia com zumbis, né? Ou talvez até uma sátira. Eu fiquei meio perdida. Mas eu acho que o roteiro se perde um pouco nisso, assim, porque não ficou nenhuma coisa nem outra. Não é uma tragicomédia e a gente vê, por exemplo, cenas tocantes, tipo a menina tendo que se despedir do pai.
Sim.
Podia ter sido uma cena emocionalmente forte, mas só é boba. Só é até, é como se fosse um até amanhã, quando na verdade o pai dela vai virar um zumbi.
Sim, porra, total.
Tipo, é sério o negócio. Então, eu acho que eu entendi o que eles tentaram fazer, eu só acho que não conseguiram chegar lá. É. Mas eu confesso que quando começou a primeira música, esse é o problema da gente não pesquisar as coisas. Que a gente vai na fé, e aí a fé dá na nossa cara. Porque quando começou a primeira música, eu pausei o filme, eu voltei, eu falei, não é possível, não é possível. E aí pus de novo. E aí eu só ria, eu falei, não é possível, cara. Não tem como, né? Porque ela tá vendo... E tem uma música, inclusive, que eles cantam enquanto eles estão matando zumbis, não tem?
Tem. É isso aí. Estão no meio, numa estrada lá
é,
e
né?
Tal.
Exatamente. Que eles encontram aquele grupinho do menininho malvado e tal.
Isso.
Então, tipo assim, tem coisas muito horríveis acontecendo à sua volta. E aí eles... Todo mundo ali na sinfonia e tal.
E mesmo que fosse uma sátira e tal, tipo, a parada não tá conectada ao que tá acontecendo no momento, sabe? Não é só a questão de tá todo mundo muito feliz, mas é que as coisas precisam estar minimamente encaixadas, e não estão. Não tem uma conexão legal. A música só entra uma coreografia muito bizarra, que eu acho que é pior do que a música. Toda a coreografia é muito pior do que a música. Você não tem começo, meio e fim da parada, sabe? Tudo muito esquisito, tudo muito solto. E assim, se você recortar minutos, né, os minutos de música e coreografia, e você jogar num TikTok da vida, eu acho que esse filme se dá muito bem, tá ligado? Porque...
Ah, pra quem quer assistir um filme que não vai assustar, e é divertidinho, é isso.
É, porque ele tem essa capacidade, né? Você recorta esse momento dele e joga em separado, parece... Você meio que fala, pô, talvez tenha alguma coisa aqui. Mas quando você junta a obra inteira, né? O produto final, não tem absolutamente nada, na verdade. É só, tipo, um caminhão de dinheiro jogado dentro de uma produção muito meia boca.
É, eu ia falar isso. Mas de todos os filmes que a gente assistiu, acho que esse foi o mais bem financiado, né? Tinha os efeitos, até mesmo a quantidade de extras que eles tinham. Tipo, acho que de todos esse é o que mais teve um dinheirinho aí pra fazer valer. Eu fico imaginando assim, é um filme pra adolescentes que querem um zumbi, mas sem se comprometer com a morte, entendeu? Ah, é um filminho de zumbi. Ah, entendeu? Ah, vê um zumbi. Ah, fecha a porta, deu certo, entendeu? É meio crepúsculo dos zumbis, entendeu? Você quer se comprometer com o medo, mas você não entrega tudo que você precisa entregar.
Também tem essa parada, né? Tipo, é uma coisa meio... É mais aventura do que terror, né?
É, eu também acho. Ficou assim, né? Eu não sei se era a intenção deles, mas ficou assim.
Porque
com certeza.
Tem esse bagulho também, né? Por ter zumbi, as pessoas já falam, ah, não, é terror, automaticamente. Mas, pô, não é, sabe qual é?
Não é. Tem um filme que chama Meu Namorado é um Zumbi. Que é nessa vibe também, assim, é um zumbi boss, um zumbi que se apaixona, o que não faz nem sentido. Mas vampiros vegetarianos também não faz sentido. Então, assim, é isso que eu quero dizer, né? É um negócio pra não se comprometer com a crueldade da coisa, entendeu? É o bobinho, é o fofinho e tal. É isso, eu acho que esse é a Anne e o Apocalipse. Mas uma coisa que eu posso dizer positiva do filme, eu tô tentando dizer uma coisa positiva de todos eles. O pessoal canta bem, cara. Tipo, se botar esse pessoalzinho aí no High School Musical, vai, rola tranquilo, entendeu? O reboot, super dá. Porque as musiquinhas são até contagiantes. Você tá lá ouvindo zumbi, você tá... Então, ok.
É. Eu acho assim, em questão de exploração natalina da coisa, é o filme mais natalino que tem, né?
É verdade, da nossa lista toda, é o mais natalino que tem.
É o mais natalino.
É.
Toda a temática, tudo... Todos os enfeites de Natal viram opções pra você matar zumbis. E também isso. Tem essa questão da gamificação, né? Parece um videogame, é uma aventura constante. Você sai de um ponto e chega a outro. Enfim, os conflitos das personagens ali são muito superficiais. Não tem, na verdade, porque todo mundo feliz cantando e dançando. Então, é isso.
É isso, isso é Animal Apocalipse. Esse episódio vai ser mais curtinho, porque eu acho que a gente simplesmente não tem o suficiente para falar dos filmes, cara.
É, acho que assim, se o pessoal for no nosso perfil
Teste.
no Filmo, vai olhar lá, tipo, uma estrela, uma estrela, uma estrela, uma
Isso,
estrela,
uma
uma
e
estrela.
meia. Meia,
Duas.
depende, no máximo. É. A gente só teve mais a dizer nos filmes do Ben Affleck pela quantidade de filmes que a gente assistiu do Ben Affleck, mas eu acho que a gente tá ali pau a pau. É pouquinho a dizer de cada filme e uma ou duas coisas positivas no geral. Mas, de novo, se você gosta de filme trash,
E
arrasem.
o Ben Affleck aparecer no filme de terror de Natal, eu acho que a gente vai ter sérios problemas.
Agora, ele fez um filme de Natal, não se esqueça. Não
Porque
dei
ele
ideias.
conseguiu esculachar o Tony Soprano, né?
Isso, não dei ideias. Já
Incrível
foi ruim.
isso. Real.
Vamos encerrar nossa lista aqui.
Vamos.
Porque, né, a gente precisa retomar o espírito natalino depois desse episódio. E vocês também, eu imagino. Mas a gente vai para a França. Bélgica e França é uma co-produção, se eu não me engano. Que é o calendário do Advento. The Advent Calendar. Esse aqui de todos é o que me deu mais um medinho, assim. Eu achei mais bem construído na questão do sobrenatural. Ele é meio sobrenatural, né? Ele não é zumbi, não é. É um calendário que basicamente. Vai te dando, ele te dá docinhos, mas se você comer um docinho, você tem que comer todos, e aí coisas vão acontecendo à medida que você vai abrindo cada portinha ali e comendo um docinho. Esse eu acho que, do ponto de vista sobrenatural, foi o mais bem montado, do medinho, assim. Acho que foi o mais bem. O que eu achei que mais se aproximou dos filmes que eu já assisti, assim, de terror. Não deu muito medo, mas se aproximou relativamente bem. E eu gostei do suspense, pelo menos, do que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui?
Sim. Sim.
Que negócio do mal é esse?
Na primeira meia hora de filme, né?
É, exatamente. Tipo, o que que é isso? Ficou muito. Eu achei que eles criaram bem o suspense, mas aí entre criar o suspense e entregar tudo, depois também são duas coisas diferentes. Mas criaram um
Sim.
bom suspense na primeira meia hora. E a atriz principal, eu achei ela muito boa.
Boa três, sim.
É, boa atriz de verdade. Eu nunca vi mais nada com ela, não sei se ela tem uma carreira aí longeva na França ou na Bélgica, mas eu vou procurar. Achei uma boa atriz. E eu acho que é difícil você ser atriz de filme de terror, né? Porque muita coisa depende pura e simplesmente da sua cara. Né, que fecha na cara dos atores para mostrar o terror. Então,
Sim.
se o ator entrega isso, que para mim foi o problema de Better Watch Out, por exemplo, se os atores não entregam o terror, você dá risada.
Real, real.
Não tem como. Então, ela foi boa, ela fez o que tinha que fazer.
Eu acho que aqui foi um problema mais de como houve o transiente do terror com esse calendário, né? Que é um calendário, você começa a comer os bombonzinhos lá, sei lá, 25, 30 dias antes do Natal, todo dia você pega um docinho. É uma tradição alemã, ou de países de língua alemã. E como ela vai jogando com esse calendário, porque os eventos que acontecem com ela daqui a pouco começam a acontecer a partir de como ela vai, né, desejando as coisas e tal. Tem toda uma questão psicológica ali da memória dela, das vontades, dos desejos, e eu acho que nesse ponto, nessa virada, o filme se perdeu. Sacou? Que aí ficou tudo muito carregado nela. O calendário, por si só, ele meio que perde essa função do terror, do místico, né? E aí fica tudo meio. Você só fica esperando que ela vai tomar como ação e se aquilo ali
Isso.
vai te dar algum medo. Porque, assim, os plots, tudo que acontece acaba ficando muito fraco. Mas aí eu acho que é mais um erro de roteiro, de idealização, do que um erro de elenco, por exemplo, já que a atriz principal é muito boa.
Eu concordo. E a explicação também, né? No final
Sim.
ficou meio boba, né?
Ficou.
Achei meio.
E o filme, visualmente, ele te coloca dentro desse clima de terror também. Visualmente, ele é o que mais impacta nesse sentido.
É, também acho.
É realmente
Também
uma
acho.
concepção errada na formulação do filme ali que tirou o punch dele, mas a primeira meia hora.
Tinha tudo para dar certo, cara, porque a
Sim.
ideia era boa, começou bem. Assim, você fica preso, assim, tem umas cenas boas, tipo dela presa no espelho, tipo, depois quando eles explicam a cena, é uma sacada boa, mas aí degringola um pouco. Acho principalmente quando eles tentam explicar o sobrenatural. É sempre assim, toda vez que eles tentam dar sentido na coisa, cara, nem tudo precisa ter sentido, o sobrenatural não precisa ter sentido. Aí começa a explicar demais, aí eu acho que perde um pouco a noção do. E também aquele final de você poder, spoiler, pulei um pouquinho, reverter o que aconteceu, né? Não tem que reverter porra nenhuma. Aconteceu, aconteceu, morreu todo mundo.
É isso.
Achei isso bobo. Tipo, é que nem a, ah, de novo, eu vou citar de novo Crepúsculo. É que nem na cena no filme do Crepúsculo em que as coisas só acontecem na cabeça, no sonho. E aí, quando volta, nada aconteceu. Você assistiu todo aquilo acontecer, toda aquela guerra, mas na verdade não era nada real.
É. É isso aí.
Por que que eu vi tudo isso, então?
É. É ruim quando você tem um filme que você passa, sei lá, uma hora e meia assistindo e depois você se pergunta, pô, se nada tá valendo, é, nada é a vera, por que que eu assisti esse bagulho aqui, sabe?
Por que que eu vi isso aí? Exatamente. Mas, assim, junto com o Ano e o Apocalipse, acho que são os maiores orçamentos e acho que esse aqui usou melhor o orçamento do que Ano e o Apocalipse. Eu achei os efeitos melhores, eu já achei, como eu falei, né, os atores melhores. Mas é isso, acho que eu concordo. A primeira meia hora entrega e aí depois ele vai caindo, caindo, caindo. E no final você só fica meio... Ah, tá bom.
É.
Mais um filme, sim, pra minha lista. Ok.
Ok, né? Já assistimos sei lá quantos filmes no ano e esse foi um deles.
O nosso patamar de filme bom, ele caiu muito esse ano por causa do Cinemateca do Hans. Porque depois que você assiste 50 filmes do Ben Affleck, é muito difícil um filme ser ruim. Tem que ser muito ruim. Porque a gente já viu o ápice do ruim.
Real.
Então a gente realmente levou o nosso... A gente tá testando os nossos limites com esses filmes. Essa é a real. Até onde... quão ruim a gente consegue chegar.
Até qual é o...
Com essa lista aqui, a gente tentou.
Sim.
A gente tentou real.
Até qual o foda dessa parada? Se a gente tivesse só feito programas bons e só o Ben Affleck ruim, sim, né?
É, não, então.
A gente já teria assistido... pra cá, pro podcast, mais filmes ruins do que bons. Basicamente é essa a proporção.
É verdade.
Sacou?
É verdade.
Mas aí a gente fez essa lista aqui, Natalina, pra dar uma descontraída. E realmente foi bastante descontraído, mas...
Foi, é.
Custa um pouco da nossa sanidade também, da nossa paciência.
Mas eu vou te falar um negócio. Eu não sou fã de filme, eu nunca fui fã de filmes de terror, porque eu sempre fui uma criança meio bundona. E eu tenho uma história também de criança. Quando eu era criança, eu ficava na casa da minha avó, alguns dias no final de semana, e minha avó era evangélica, da Universal. Não me processem, que eu não tenho dinheiro. E ela me levava na igreja, em alguns domingos, né, pro culto. E, né, Universal, vocês sabem, né, eles têm a manifestação, né, dos demos, e de vez em quando eles tinham sessão de cinema. E eu fui numa sessão de cinema em que, e eu lembro claramente, eu não sei que filme que era, mas eu lembro claramente da cena. É, o cara... com a namorada, sofre um acidente de carro, todo mundo morre, só que a gente vai acompanhar ele no pós-vida, sendo perseguido pelo demônio, porque ele foi uma pessoa horrível em vida. Então ele passa, ele não é nem no purgatório, ele está sendo caçado pelos demônios para ser levado pro inferno. Eu tinha aí uns 7, 10 anos também, não foi agradável. Então eu passei muito tempo da minha vida evitando filmes de terror, porque eu não quero, tipo, sai para lá, entendeu? Eu não quero vislumbre do que vai ser meu pós-vida. Mas depois desses aqui, eu fui até assistir Hereditário, cara, que é foda pra caramba, e eu gostei. Então, assim, eu vou te dizer uma coisa que essa listinha fez. Talvez tenha me curado.
É.
Entendeu?
Eu já admiti minha Olha cura.
Lá. Então, talvez tenha sido uma cura de um trauma, cara. Caraca, olha que loucura.
Será que a gente pode transformar isso em curso e vender como infoproduto?
Um coach, né? Como superar traumas de infância. Sim. Eu tava pensando nisso também.
A gente mistura isso com quatro constelação parcelinhas. Familiar.
Isso, 4 parcelinhas, R$100, acho que a gente pode conversar, porque não é fácil superar um trauma de infância, né? E a gente conseguiu.
Sim, realmente não foi fácil passar por esses 5 filmes.
Então, não é fácil, não, mas é fácil. A gente percebe, o que você precisa? De perseverança. Tendo perseverança, a gente supera.
É, se você quiser, você consegue.
É, simples assim. É isso, gente, essa é a nossa listinha de filmes natalinos de horror. É, encarem se vocês tiverem coragem, deem dicas de filme real de horror, se vocês tiverem opções boas pra gente, estamos animados, eu tô animada pra assistir filme de terror agora, depois de Hereditário eu realmente estou curiosa, e é isso, tamo aí prontos pra dezembro, que vai ser pauleira, se preparem, esse aqui é o nosso último episódio de novembro, né?
Isso.
Aí depois vai ter o BO, e aí dezembro vai ser porradaria pura, a gente vai ter pelo menos um vídeo um vídeo por dia nas duas últimas semanas do mês antes do dia 23. A gente vai tirar a última semaninha do mês de férias, mas aqui o YouTube estará bombando. Aguardem, vai ser doido.
O do dia, programação radical.
É isso, duas semanas de vídeo todo dia nosso, vocês aguentem a gente aqui todo dia enchendo o saco de vocês. Já estamos nos programando.
É isso. Aguardem.
Pois muito bem. Temos episódio?
Temos episódio, viu?
Graças a Deus. Tá entregue.
Tá entregue.
E tchau.
Tchau.
How could I have done this?
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.